Uma boa noite a todos, boa noite igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Como é bom estar aqui. Eu falei hoje pela manhã que quando eu entrei por estas portas às 10h15 da manhã, depois de 2 anos sem voltar ao Rio de Janeiro, parece que eu nunca fui. Parece que eu nunca fui embora, parece que foi o domingo seguinte ao domingo que eu me despedi dos irmãos. E eu e Gabriela fomos para Ariquemes. Porque aqui eu me sinto em casa, porque essa igreja é minha casa. Aqui eu vivi quase 15 anos da minha vida. Aqui, como o pastor disse, eu fui formado pastor. Eu fui para o seminário em 2006 e essa igreja foi a minha igreja. Durante todo o período de seminário, foi aqui que eu fui ordenado ao ministério, foi aqui que eu casei, foi aqui que Deus me restaurou por tantas vezes, foi aqui que Deus desenvolveu em mim um caráter mais apurado, foi aqui que Deus criou em mim uma vocação mais sólida, foi nessa igreja que eu fui forjado, e eu agradeço muito a vida do meu pastor, agradeço muito a vida dos meus irmãos, e eu sei que por mais distante que estejamos, nós sempre vamos estar unidos, porque nós estamos unidos no amor de Jesus. E eu trago um grande abraço da Segunda Igreja Batista de Ariquemes, lá no interior de Rondônia, no norte do país. Nós saímos daqui do recreio por um único motivo, porque nós tínhamos a convicção de que Deus estava nos chamando para aquele trabalho. Porque nós amamos essa igreja, nós sempre amamos essa igreja, mas nós tínhamos convicção que Deus estava nos chamando para aquele lugar, e Deus nos chamou para aquele lugar, e pela graça do Senhor, Deus tem feito coisas maravilhosas e nos usado naquele lugar. Quando nós chegamos, o pastor contou hoje pela manhã que quando ele assumiu a igreja do recreio tinha 25 pessoas, né pastor? 24 pessoas. E aí ele pensou, nossa, é bem pouca gente, 24 pessoas. Aí ele falou assim, não, mas dos 24, 10 estão desviados. Então é menos ainda. E quando nós fomos para Ariquemes, alguém me perguntou, quantos membros tem a igreja? Eu falei assim, olha, antes do racha que sofreu a igreja tinha 100. Agora depois do racha, metade da igreja foi embora. Então a gente vai estar lá com umas 50 pessoas. E logo que nós chegamos, a igreja teve que fechar, porque era da época da pandemia, então nós não tínhamos cultos presenciais. E meu irmão, eu vou falar para você uma coisa, foi a mão de Deus que nos sustentou nesse tempo de dificuldade. E pela graça do Senhor, essas poucos mais de 50 pessoas, hoje nós já estamos batendo de novo a casa de 100, batizamos mais de 20 pessoas nesse tempo, e pela graça do Senhor, Ele tem nos dado forças para continuar naquela obra ali tão importante. Eu trago um abraço dos meus irmãos rondonienses, para os nossos irmãos cariocas, e sei que vou levar um grande abraço dos nossos irmãos cariocas para os nossos irmãos rondonienses. Eu vou falar uma coisa, pastor. Muita gente me perguntou, né, sobre a minha decisão com o Gabi, de irmos para lá, e me perguntaram, você se arrepende? Irmãos, do fundo do coração, desde quando nós fomos, nós nunca olhamos para trás. Eu nunca olhei para trás, exceto uma vez, pastor. E aí eu preciso confessar. Eu vim alguns meses depois para o Rio de Janeiro, e aí, na volta, era um dia assim de muito sol. E eu desembarquei em Porto Velho, que é a capital do estado, meio-dia. E quando eu desci do avião e o sol bateu na minha cabeça, eu pensei assim, o que que eu fiz da minha vida de vir para um lugar inóspito como esse? Porque o calor de Rondônia não é para qualquer um, o calor de Rondônia é para profissional. O pessoal, a família da Gabi foi passar uma semana lá com a gente e era o dia todo lá na varanda tomando banho de mangueira porque eles não suportavam o calor. Aí o carioca pensa assim, não, mas eu sou carioca, estou acostumado com calor. Você não sabe o que é calor, irmão. A gente ali experimenta um calor que é assim gostosinho mesmo. Vai lá em agosto que você vai sentir um pouco do que pode ser a eternidade longe de Jesus, tá bom? Então... Que legal estar aqui de volta. Eu preciso parabenizar o Ministério de Louvor. Que momento de adoração inspirador. Eu estava aqui animadão. Parabéns, André, pelo trabalho que você tem feito. Parabéns para todo mundo que participa desse ministério maravilhoso. vi ali o pastor Guilherme, meu amigão, tocando guitarra, empolgadíssimo, coisa boa, coisa maravilhosa. Esse ministério de louvor é lindo, essa igreja é maravilhosa. Eu quero convidar você a abrir o texto bíblico, Salmo 23. Eu estava pensando ali embaixo ainda, eu estava com uma mensagem no coração, mas aí eu tive alguma dúvida antes de subir, mas aí o pastor, quando essa música foi tocada, o André, o pastor pediu, né? Eu tive convicção que realmente era aquela palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Salmo 23. Só que eu vou pedir para a projeção. Eu sei que a versão que nós lemos aqui é a versão da NVI, a mesma versão que nós lemos lá na Ciba, segundo a Igreja Batista de Ariquemes. Mas eu vou pedir, se for possível, que você projete a versão Almeida Revista e Corrigida. Porque esses versículos mais conhecidos, essas passagens bíblicas mais conhecidas, é estranho quando a gente vê numa versão diferente daquela que a gente decorou. E eu sei que muita gente aqui no auditório tem esse salmo decorado e decorou na Almeida, né, na versão da Almeida. Então, se você puder, por favor, pessoal da projeção, projetar com a versão da Almeida Revista e Corrigida, é possível isso? É? Então, eu vou pedir isso. Meu querido, meu irmão e minha irmã, durante a pandemia, o índice de ansiedade e depressão no mundo inteiro disparou. Números assim, bem tímidos, dizem que esses problemas de saúde mental aumentaram em pelo menos 25% em todo o mundo. Porque durante a pandemia nós vivemos um período de muita incerteza, de muita insegurança. E quando nós vivemos esses períodos de incerteza e insegurança, a ansiedade toma conta de nós. E nós estamos de novo vivendo no Brasil um período de muita incerteza e de muita insegurança. Nós não sabemos do que vai ser amanhã. Muita gente está realmente assim muito preocupada com o que vai ser de amanhã. E nesse período, é muito provável que muita gente entrou aqui com o coração muito ansioso. Porque quando a gente está vivendo um período de instabilidade, é mais fácil projetar o futuro. É mais fácil você fazer planos para daqui 1, 2, 3, 4 anos. Mas quando vem um período de instabilidade, o futuro fica nebuloso. A gente não sabe o que vai ser, e isso gera em nós medo. O medo gera ansiedade, e a ansiedade patológica paralisa o ser humano. E muitas vezes nós não conseguimos caminhar para frente, porque nos encontramos amarrados pelo medo e pela ansiedade. A depressão é uma doença que está relacionada intimamente também com a ansiedade. A expressão do total desespero é a depressão. A depressão é a doença que faz o ser humano pensar que não existe mais o amanhã. Se a ansiedade é um medo em relação ao amanhã, a depressão é uma descrença completa em relação ao amanhã. E por causa desse total desespero, muita gente chega, inclusive, a tirar a sua vida. E esses sentimentos, medo, ansiedade, tristeza profunda, às vezes depressão, são sentimentos muito comuns a todos nós que somos seres humanos. Eu tenho medo. Eu sei que você muitas vezes sente medo. Eu sei que você muitas vezes se vê ansioso por alguma coisa. Porque eu e você somos gente. Somos frágeis, somos humanos. E portanto nós sentimos medo. É normal. E no momento de muito medo na minha vida, de ansiedade, de descrença em relação ao futuro da minha vida, Deus me trouxe à memória esse Salmo, Salmo 23. E quando eu lembro que a gente fez uma viagem missionária para o interior de Rondônia, uma cidadezinha bem pequenininha, chamada Rio Crespo. Fizemos um trabalho maravilhoso lá. E eu estava num dia muito difícil. passando problemas muito, muito sérios. E eu peguei o meu carro, fui lá para o meio do mato e comecei a recitar o Salmo 23. E à medida que eu recitava esse Salmo, o Senhor foi acalmando meu coração. E não é porque eu creio que o Salmo 23 tem um poder místico. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que você chega na casa, está a Bíblia aberta no Salmo 23. Tem gente que acha que a Bíblia aberta no Salmo 23 vai proteger a casa de algum mal-olhado ou alguma coisa assim. Deixa eu falar uma coisa para você, a Bíblia aberta no Salmo 23 não significa absolutamente nada. Porque a Bíblia impressa é um pedaço de papel. E aquela Bíblia aberta no Salmo 23 pegando poeira na sua sala, não tem poder nenhum. Agora, a palavra quando sai do papel e entra na minha mente e toma conta do meu coração, aí sim ela é poderosa. Porque o papel não tem poder, mas a palavra de Deus tem poder. E por que esse salmo é um salmo poderoso? Porque é a palavra de Deus. E eu espero que nessa noite essas letras saiam do papel e entrem no seu coração, para que você veja o extraordinário de Deus acontecer na sua vida. Você pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, para nós lermos juntos esse salmo. Eu vou pedir para que você leia comigo todo o Salmo 23. Vamos ler juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você pode repetir comigo mais uma vez só o primeiro versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos orar? Senhor, eu te peço que nessa noite, por graça e misericórdia, o Senhor me use como tua boca neste lugar. Que o coração daqueles meus irmãos e irmãs que entraram aqui entristecidos, abatidos, desesperados, ansiosos, depressivos, que eles recebam agora do Senhor refrigério, descanso, consolo, cura e salvação. Que a tua palavra, que é a luz, ilumine os caminhos mais escuros de nossa alma e traga a nós a transformação que nós tanto precisamos. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. O povo de Deus diz amém, amém. Pode tomar o seu lugar. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa é a versão em português da Almeida Revista Corrigida. A versão original, o texto foi escrito em hebraico. A versão original diz assim: Adonai roi lo el hasar. Adonai roi lo el hasar. Esse salmo, ele é um salmo davídico. Quem escreveu foi Davi. E este salmo é classificado como salmo de confiança. Existem alguns tipos de salmos. Existem muitos salmos de lamento, por exemplo. Salmos onde o escritor estava profundamente angustiado e triste, e ele abre o coração, desabafa com o Senhor e coloca diante do Senhor tudo aquilo que tem lhe trazido insegurança. São salmos de lamento. Existem salmos de celebração, salmos de exaltação a Deus, e existem os salmos de confiança. Os salmos de confiança são os salmos onde em cada uma das suas linhas, em cada letra dos seus versos, é expressa esta confiança inabalável que o salmista tem no seu Deus. E quando nós lemos um salmo de confiança, o que nós estamos dizendo para todos, estamos dizendo para nós mesmos, é que nós confiamos nesse Deus. Agora, para nós entendermos esse salmo, nós precisamos entender um pouco sobre o salmista. Precisamos entender um pouco sobre Davi, quem era Davi. E todo mundo conhece Davi aqui. Eu acredito que pouca gente talvez nunca tenha ouvido a história de Davi. E nós conhecemos Davi principalmente por ter sido o grande rei da história do povo de Israel. O maior rei da história de Israel. Só que antes de ser rei, Davi foi pastor. Foi pastor de ovelhas. Agora preste bem atenção. Numa região onde a atividade econômica principal era a atividade agropastoril, eles cuidavam de rebanhos e plantavam. O trabalho de cuidar de rebanhos não era um trabalho muito popular. Não era um trabalho muito almejado. Não era um trabalho que as pessoas tinham muita disposição em fazê-lo. Não era um trabalho muito bem remunerado. Tanto é que nas famílias, e as famílias eram muito grandes, sempre quem ocupava a função do pastoreio, de cuidar do rebanho da família, era o filho mais novo, era o caçula. Davi era o filho mais novo da sua família, era o caçula. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Então, apesar de não ser uma profissão, que era uma profissão almejada pelas pessoas, no entanto, era uma profissão extremamente respeitada. E por que que era uma profissão respeitada? Porque os pastores eram homens que não trabalhavam pelo dinheiro. Os pastores eram homens que criavam com os seus rebanhos um vínculo afetivo. Eles gostavam das ovelhas, eles se apegavam às ovelhas. E um pastor, inclusive, colocava a sua vida em risco para proteger o seu rebanho. Como o próprio salmista Davi disse, quando ele foi falar ali, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele falou assim: eu já enfrentei um urso. O urso chegou lá querendo devorar as minhas ovelhas, eu enfrentei o urso e eu derrotei o urso. Um leão chegou também querendo devorar as minhas ovelhas, e eu enfrentei o leão e eu matei o leão. Eu botei a minha vida em risco para defender o meu rebanho. Porque o pastor, ele coloca a sua vida em risco para defender o seu rebanho. E Davi era alguém que sabia bem o que era isso, porque ele já tinha vivido isso. Só que passa o tempo, e é muito provável que Davi tenha escrito esse Salmo 23 nessa época, que Davi não é mais pastor de ovelhas. Davi, ele vai para o campo de batalha levar para os seus irmãos alguns mantimentos. E aí tem um gigante chamado Golias que está desafiando o povo de Israel. E ninguém em Israel tem coragem de enfrentar o gigante. Davi fala assim: não, eu vou lá. Eu vou lá na força do meu Deus, eu vou lá, eu vou derrotar o gigante. E você sabe bem da história, ele apenas com uma funda, um estilingue da época, ele derrota um gigante fortemente armado. E Davi ganha status de um grande guerreiro. E Saul, que era o rei, já tinha perdido a unção de Deus sobre a vida dele. Davi era o rei de fato, mas não era o rei que Deus queria naquele trono. E Davi já tinha sido ungido por Samuel, rei de Israel. Então a gente está vivendo um período de crise. Por quê? Porque existe um rei de fato, mas existe um rei ungido. Saul estava ocupando o trono, mas quem deveria estar no trono era Davi. E o que que acontece? Saul sente inveja de Davi. E Saul começa a perseguir a Davi. Então, o menino que era pastor de ovelhas e agora é um guerreiro, ele está foragido da presença do homem mais poderoso da terra. A cabeça de Davi está a prêmio. E em um dos momentos desta fuga de Davi, ele se refugia na caverna de Adulão. Isso está relatado lá em 1 Samuel capítulo 22. E acontece um negócio muito interessante. Que na caverna de Adulão se juntam a Davi, os homens que estavam endividados, os homens que estavam foragidos da justiça, os homens que estavam sofrendo ameaças de morte. Todo mundo chegava para Davi e falava assim: Davi, eu quero me juntar a você. Eu sei que você também está foragido e eu queria me juntar a você. Davi agora ele não é mais pastor de ovelhas, agora ele é pastor de gente. Tem 400 pessoas que olham para Davi e buscam em Davi direção. Tem 400 pessoas que agora precisam ser cuidadas, guiadas, direcionadas por Davi. Agora a pergunta é: quem é que cuida de Davi? Tem 400 homens que precisam de Davi direção. Tem 400 homens que precisam de Davi proteção. Tem 400 homens que precisam de Davi provisão. Mas quem é a provisão? Quem é a proteção? E quem é a direção de Davi? E agora, enfrentando um momento de grande perigo na sua vida, sobrecarregado, cansado, no momento que a vida virou de ponta cabeça, ele se lembra: eu era pastor, eu cuidava das minhas ovelhas, eu levava as minhas ovelhas para tomar água no riacho, eu levava as minhas ovelhas para pastar nos pastos que eram bons. Quando as minhas ovelhas eram ameaçadas por alguma coisa, eu as protegia. Quando elas se desviavam do caminho, eu as colocava de novo no rumo. E aí ele chega à conclusão: quem cuida de mim é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Assim como eu cuido das minhas ovelhas, eu sou cuidado por Deus. Assim como eu conduzo as minhas ovelhas para águas tranquilas, o Senhor me conduz a águas tranquilas. Assim como eu conduzo o meu rebanho para pastos verdes, o Senhor me conduz a pastos verdes. Assim como eu protejo o meu rebanho com a minha própria vida, o Senhor me protege. O Senhor é a minha proteção, o Senhor é meu escudo, o Senhor é o meu pastor. Que coisa linda. Davi, no momento mais difícil da sua vida, ele se sente cuidado, ele se sente amado, ele se sente protegido, e ele sabe que ele é ovelha de Deus. Agora, meu irmão, é muito importante você entender que para recitar esse salmo com integridade e com verdade, em primeiro lugar, é preciso que nós venhamos a admitir a nossa fragilidade. É importante nós assumirmos que nós necessitamos, que nós precisamos. E Davi tinha isso. Davi foi o maior rei da história de Israel. Davi foi um grande guerreiro. Davi foi um homem extremamente bem sucedido em absolutamente tudo o que ele fez. E Davi tinha tudo para ser um homem altivo, cheio de si mesmo, confiado no seu próprio braço, confiado na sua própria força. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou Davi, maior rei de Israel. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou aquele que só com um estilingue derrotei um gigante. Só que Davi tem consciência de que ele é gente, de que ele é frágil e de que ele depende do Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós vivemos dias onde existe muita gente que se julga completamente independente, gente que acha que não depende do Senhor, que não precisa do Senhor. E a gente tem, assim, muito incentivado nas redes sociais, né? Que a resposta está dentro de você. Aí eu vi uma menina brincando com essa situação no Instagram. a esse negócio que sempre a resposta está em você. Ela falando assim: se você não tiver dinheiro para pagar o gás, seja o seu próprio dinheiro. Se você não puder ser o seu próprio dinheiro, seja o seu próprio gás. Porque a resposta está sempre em você. E a gente está criando uma geração de pessoas que acham que sozinhas são suficientes. E que sozinhas podem seguir e vencer qualquer coisa. O poder está em você. Eu quero te dizer que o poder não está em você. O poder está no Senhor. E que eu e você somos dependentes. Ah, pastor, mas eu não sou dependente, não. Eu sou uma mulher independente, eu sou uma mulher forte, pastor. Você só está viva porque alguém cuidou de você. Você só está vivo porque alguém teve misericórdia da sua vida, porque ao nascer você não tinha poder de fazer absolutamente nada. Você estava à mercê, você não tinha controle de nada. Se alguém não colocasse comida na tua boca, você ia morrer de fome. Se alguém não te protegesse do frio, você morria de frio. Você nasceu dependente, eu nasci dependente. Se não fosse pelos seus pais, ou por quem cuidou de você, você não teria nem vivo aqui. Aí a pessoa reclama: mas os meus pais, as pessoas que me criaram, foram horríveis comigo. Mas você só está vivo porque alguém te alimentou. Você só está vivo porque alguém cuidou de você. Sabe por quê? Porque você não é independente. Você é dependente. Ah, pastor, mas agora pode ser, realmente. Eu era dependente quando eu era criança, recém-nascido, mas agora eu sou independente. Conversa fiada é nada. Você sabe fazer celular? Quem aqui sabe fazer celular? Levanta a mão. Você sabe fazer celular, rapaz? Depois eu quero conversar com você. É engenheiro. E você precisa desse celular para um monte de coisa. Você sai de casa sem o seu celular, parece que você perdeu uma parte do seu corpo. E você não sabe fazer celular? Você depende de alguém que faça o celular para você. Você sabe fazer roupa? Quem sabe fazer roupa, levanta a mão. Do pessoal que sabe fazer roupa, quem sabe fazer tecido, levanta a mão. O Guga sabe fazer tudo. Nem o Rodrigo Hilbert sabe fazer essas coisas tudo. Você senta numa cadeira que você não sabe fazer. Você veste uma roupa que você não sabe fazer. Você usa um óculos que você não sabe construir. Sabe por quê? Porque você não é suficiente. E você depende de um monte de gente, assim como eu dependo de um monte de gente. Quando nós ignoramos esta realidade da dependência que nós temos e da fragilidade que nós temos em nós como seres humanos, nós sucumbimos, nós morremos, nós quebramos, porque invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, a nossa fragilidade é escancarada diante dos nossos olhos. Alguém me mostrou um vídeo um tempo atrás, muito chocante o vídeo. O vídeo era de um motociclista. E ele estava numa rodovia, numa velocidade altíssima. Os carros que já estavam andando assim a 120, 130, ele passava pelos carros como se os carros estivessem parados. Certamente a mais de 200 km por hora. O homem se sentindo um super-homem, um homem de aço. Eu posso andar numa motocicleta a mais de 200 por hora porque eu sou bom. Eu confio na minha capacidade. E aí corta o vídeo, a próxima cena é o mesmo motociclista, enfiado dentro de um carro, morto. Porque quando eu acho que eu sou super-homem, eu morro. Porque eu não sou. Quando você se julga infalível, é aí que você falha. Quando você se julga indestrutível, é aí que você é destruído. Aí, quando eu conversei com o conselho lá da igreja, assim que eu fui assumir a igreja, eu disse para eles o seguinte: olha, Se vocês esperam um pastor que é infalível e que faz questão de mostrar uma força que não tem, vocês não podem contar comigo, porque eu sou um pastor frágil, porque eu sou um homem frágil, porque a minha história de vida é uma história de sucessos e de fracassos, porque eu tenho um monte de potencialidade, eu tenho um monte de dom, eu tenho um monte de talento, mas eu tenho um monte de fragilidade, e eu não escondo, e eu não me envergonho dos meus fracassos e das minhas fragilidades, porque é a narrativa da graça de Deus sobre a minha vida. E eu quero dizer para vocês o seguinte: eu preciso de ajuda. Eu cresci numa igreja, eu fui formado numa igreja onde o pastor Vander, fazia questão de não se mostrar um super-homem, fazia questão de se mostrar gente como nós somos gente. O próprio Jesus não escondeu, quando humano, a sua fragilidade. No Getsêmani, ele chega para os discípulos e fala assim: eu estou profundamente angustiado, eu estou mal, eu estou triste, eu estou com meu coração aqui apertado. Se o Filho de Deus não fez questão de ser um super-homem, porque é que eu e você muitas vezes queremos mostrar para as pessoas uma coisa que nós não somos? Para você poder recitar "o Senhor é meu pastor, nada me faltará", você precisa entender, em primeiro lugar, que você depende de Deus, que você é frágil, que você carece, que você precisa. Vasco subiu, em nome de Jesus, eu acho que é isso. Oh, Senhor. Depois a gente vê isso aí. Mas eu estou crendo. Então, em primeiro lugar, reconheça a sua fragilidade, meu irmão. Não queira ser uma coisa que você não é. Em segundo lugar, muito importante, nesse texto, a expressão que ele usa é: o Senhor é o meu pastor. E no Antigo Testamento nós temos várias expressões de Deus como sendo o pastor. Mas presta bem atenção. Nas expressões que os autores usam Deus como pastor, Deus é sempre colocado como o pastor de Israel, o guarda de Sião, o nosso protetor, o nosso pastor. Só que agora Davi faz uma coisa diferente. Davi está dizendo o seguinte: não é que esse Deus, esse Senhor, é o pastor de todo mundo apenas, ele é o meu pastor. Ele não é só o nosso pastor, ele é o nosso pastor. Ele não é só o guarda de Israel, ele é também o meu guarda. Eu fui criado numa família evangélica, e eu cresci conhecendo a fé dos meus pais. Eu cresci conhecendo Deus dos meus pais. Mas aos 15 anos de idade eu tive uma experiência profunda com o Senhor, onde o Senhor deixou de ser o Deus dos meus pais e agora ele se tornou o meu Deus. E Davi, nesse salmo, ele chega à conclusão de que o Deus de Israel não é o Deus apenas do povo, não é o Deus apenas do coletivo, ele é o Deus do indivíduo, ele é o Deus pessoal, ele é o Deus que nos conhece pelo nome, ele é o Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, ele é o Deus que conhece a sua história, ele é o Deus que sabe por tudo que você tem passado, é o Deus que sabe o lugar do teu choro, é o Deus que conhece as suas fragilidades, é o Deus que te formou, é o Deus que conhece as suas virtudes, é o Deus que te conhece em absolutamente todos os detalhes da vida e continua te amando e continua te chamando e continua sendo o teu pastor também. Ele não é só o nosso Deus, ele não é só o nosso pastor, ele é o meu Deus, ele é o meu pastor, conhece toda a minha história. Aí no original é Adonai Roi, Senhor, pastor. E o Roi, a palavra pastor, ela não quer dizer também só pastor, ela significa amigo íntimo, companheiro de batalha. A imagem que Davi tem é dele com as ovelhas ainda. E ele se lembra, poxa, eu ficava o tempo todo com o meu rebanho. Eu dormia com o meu rebanho. Eu comia, meu rebanho estava perto, eu dava de comer para eles. Quando eles iam beber água, eu também bebia água. Nós passávamos o tempo todo juntos. Na provisão nós estávamos juntos, nas lutas nós estávamos juntos. Nós somos companheiros de batalha, nós somos amigos íntimos, nós estamos o tempo todo juntos. E aí ele se lembra que Adonai, que o Senhor é o seu amigo íntimo, que Adonai é o seu companheiro de guerra, o seu companheiro de batalha, que Adonai está junto com ele em toda e qualquer circunstância da vida. Não é apenas quando as coisas vão bem. Não é apenas quando ele derrota o gigante. Mas quando ele perde para Bate-seba. Não é apenas quando ele está no ápice do seu reinado em Israel, mas também quando ele foge do seu filho para não ser morto. Ele entende que o Senhor não é um Deus lá distante, o Senhor é um Deus também de aqui perto. E muitos de nós temos essa concepção de Deus, de um Deus que está sentado lá longe, de um Deus que está sentado num alto e sublime trono. Então, que adianta eu orar, falar com Deus alguma coisa? Deus é muito grande para me ouvir. Deus, ele está ocupado demais para se preocupar comigo. Mas aqui nesse salmo nós aprendemos que o nosso Deus sim está sentado no alto e sublime trono. Mas ele é o Deus que em Jesus se torna homem, se torna gente, caminha entre nós, suja os seus pés de poeira, molha o seu rosto com suor, com lágrimas e com sangue, que dorme entre os seus discípulos, que come com os seus discípulos, que luta com os seus discípulos. Esse Deus que se encarnou em Jesus, ele não é um Deus de lá distante, mas é um Deus de aqui perto, um Deus que acompanha você e está com você em toda e qualquer circunstância da sua vida, meu irmão. Ele é o seu pastor, ele é o seu amigo íntimo, ele é o seu companheiro de batalhas. Ele é o Adonai Eloi. É o amigo que sabe tudo. É o amigo que sabe qual foi a sua primeira namorada. Seu primeiro namorado. É um amigo íntimo que sabe quando é que você perdeu o seu primeiro dente. Que sabe quando você fez aquela consulta médica. E sabe quando você ouviu aquela notícia difícil. É o Deus que sabe de todos os momentos que você passou na vida. E que sempre esteve presente ao seu lado e nunca te abandonou. Adonai Roi, o Senhor é o meu pastor. E aí eu quero caminhar para o final, falar dessa última frase: nada me faltará. E aqui eu preciso muito da sua atenção. Existe um ditado em italiano que diz que toda tradução é uma traição. Por quê que toda tradução é uma traição? Porque é muito difícil você traduzir para uma outra língua absolutamente tudo que foi escrito na língua original. Quem trabalha com tradução sabe muito bem a dificuldade que é traduzir de uma língua para outra. Se você vai traduzir do inglês para o português, existem muitas expressões em inglês que não têm correspondência em português. Se você vai traduzir do português para o inglês, existem muitas expressões que têm em português que não têm correspondência em inglês. É muito difícil fazer tradução. Então, algumas vezes, os tradutores bíblicos, eles não conseguem captar totalmente o espírito e a intenção 100% do autor. E algumas vezes isso pode nos conduzir a algumas conclusões precipitadas. Então, o texto, ele tem quatro palavras: Adonai, o Senhor, Roi, pastor, Lo, não, El, Hassar, faltará. Só que, quando a gente vai estudar essa palavra faltará, os grandes intérpretes e os grandes estudiosos bíblicos, eles dizem que esse faltará não está relacionado às coisas. Porque quando nós dizemos assim, nada me faltará, parece que o faltar está relacionado às coisas. Ou seja, nunca vai me faltar as coisas. E quando nós entendemos o texto assim, nós tiramos um monte de conclusão precipitada. Ah, então se o Senhor é o meu pastor, eu nunca vou ter necessidade alguma. Nunca vai me faltar absolutamente nada. Tudo o que eu quiser, eu terei. E que perigo, hein? Que perigo se fosse assim. Conhece criança mimada? Criança mimada, ela quer tudo o que ela quer. Na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Está chegando o Natal. Aí a criança chega para o pai e fala assim: pai, eu quero uma bicicleta. Aí o pai falou assim: não dá, filho. Para esse Natal não vai dar. Aí a criança: eu quero uma bicicleta. Aí a criança se joga no chão, e esperneia, e grita, e rasga a roupa, e rola no chão, e se arrasta dali para cá, porque eu quero uma bicicleta. O que, que você diz uma criança dessa? Oh, coisa chata uma criança dessa. O Guga falou amém, aleluia. É chato mesmo. Coisa terrível uma criança mimada. Só que tem muito adulto mimado, que acha que Deus tem a obrigação de lhe dar tudo o que Ele quer na hora que Ele quer. Por que você se afastou da igreja, meu irmão? Ah, é porque eu pedi para Deus uma coisa e Ele não me deu. Estou chateado. E quem te disse que Ele tem que te dar tudo que você pede na hora que você quer? Que criança mimada que você é, que você não aprendeu a lidar com o não ainda? Deus não fez compromisso de te dar o que você quer na hora que você quer. E aí, a gente tem uma falsa percepção de necessidade. A gente acha que precisa de um monte de coisa que a gente nem precisa. Porque nós vivemos num mundo que nos faz ter necessidades o tempo inteiro. As propagandas, elas são todas no intuito de nos fazer ter necessidades. Aí você está com um iPhone na mão aí, um iPhone 10, um iPhone 11, um iPhone 12. Você já está chateado com o seu iPhone 12. Comprou um dia desse o iPhone 12, mas já está chateado. Por quê? Porque tem o 14. O 12 está funcionando perfeitamente bem, mas você não consegue mais dormir. Eu preciso do iPhone 14. Precisa do iPhone 14? Aí a mulherada chega assim e fala assim: eu preciso de um sapato. Precisa do sapato? Mas você tem 180 lá na sua penteadeira, no seu closet. Eu preciso de um casaquinho. Às vezes a Gabi chega para mim e fala assim: ai, meu amor, eu preciso de uma bolsa. Eu falei: mas você tem 5 bolsas. Aí você precisa dessa bolsa? Não, eu quero a bolsa, é melhor. Eu quero o sapato. Eu quero. Não é uma necessidade, é uma vontade. E nós confundimos vontade com necessidade. E quando nós confundimos vontade com necessidade, nós achamos que Deus tem compromisso em suprir as nossas vontades, e Ele não tem. Ele supre as nossas necessidades, não as nossas vontades. E quando o texto diz Adonai Roi Lo El Hassar, a tradução mais precisa não é que o faltar está relacionado com as coisas, mas sim que o faltar está relacionado com o pastor, com o Senhor. O que o autor está dizendo é o seguinte: Adonai Roi Lo El Hassar, o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Preste atenção na profundidade disso. O autor está dizendo que o Senhor é o cuidador dele, é o guardião dele, é o protetor dele, é o amigo íntimo dele, é o companheiro de batalha dele, é o companheiro de guerras dele, e esse pastor nunca faltará. Esse pastor sempre estará presente. Pode faltar tudo, mas o Senhor não vai faltar. Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 4 o seguinte: na minha primeira defesa, todos me abandonaram, ninguém veio me ver, mas o Senhor permaneceu do meu lado e me deu forças e me livrou da boca do leão. Porque o que o salmista sabe, está me ensinando, está te ensinando nessa noite, é que você não precisa das bênçãos de Deus, o que você precisa é da presença de Deus. Porque o Senhor é meu pastor, e pode me faltar tudo, mas não pode me faltar Ele. Porque eu vou descobrir, na minha relação com Deus, que Deus é tudo o que eu preciso. E eu quero te dizer nessa noite o seguinte, meu irmão: se o Senhor for o teu pastor, nada te faltará. Sabe por quê? Porque se o Senhor for o teu pastor, nele você já tem tudo o que você precisa. Você pode não ter tudo o que você quer, mas você vai ter absolutamente tudo o que precisa. Ainda falando do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu aprendi o segredo de viver bem em toda e qualquer situação. Eu sei ficar bem quando eu estou com abundância, eu sei ficar bem quando eu estou com escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vim dizer para você nessa noite que se o Senhor for o teu pastor, você tem tudo aquilo que você precisa hoje, agora, nesse instante, porque Ele está contigo. E essa figura do pastor, ela é plenamente revelada no Senhor Jesus. João capítulo 10, Jesus fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Lembra que Davi colocou a vida dele em risco quando enfrentou o urso, quando enfrentou o leão, para defender o seu rebanho? Pois o Senhor Jesus colocou a vida dele em risco para me defender, para te defender. Porque o diabo e a morte queriam tirar a minha vida e a sua vida. Porque o mal queria nos afastar eternamente da presença do Senhor. Mas o nosso guarda, o nosso pastor, o nosso defensor, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, morreu aquela que era a nossa morte, tomou os açoites que eram para serem nós, levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele deu a sua vida por nós, Ele morreu no nosso lugar, porque Ele coloca a vida dEle em risco para me defender, para te defender. Porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e Ele deu a vida por você. Ele deu a vida por mim, porque Ele é o bom pastor, e Ele é tudo, absolutamente tudo o que eu preciso. Ele não me falta, nunca me faltou. E Ele usa aqui uma conjugação do futuro. Para quem tem medo do futuro, o salmista fala assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. O salmista olha para trás e ele percebe que o Senhor nunca faltou. Ele olha para o presente e ele percebe que o Senhor nunca falta. Mas ele olha para frente e ele sabe que o Senhor nunca faltará. E a minha pergunta é: por que que você tem medo? E a pergunta que eu faço para mim é: por que que muitas vezes eu tenho medo? Se Ele é o meu pastor, eu não preciso temer mal algum, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. É Ele que prepara perante mim uma presença, uma mesa na presença dos meus inimigos. É Ele que unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. a bondade e a misericórdia do Senhor. Estão me perseguindo todos os dias da minha vida. Por que temer? Por que se afligir o coração? Por que temer o futuro? Se o Senhor é seu pastor, você tem tudo, absolutamente tudo o que você precisa. Eu gosto muito de quando Jesus nos ensina a orar. Ele fala assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dai. O pão nosso de cada dia nos dai quando? Hoje. Ele nos ensina a pedir o pão da provisão, o pão de hoje. E amanhã, pastor? Amanhã é outro dia. Jesus falou assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É o celebrando, é um dia de cada vez. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como diz o pastor Israel Belo de Azevedo, querer comer o pão da manhã é querer comer o pão da ansiedade. E tem muita gente querendo comer o pão da ansiedade. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser amanhã? Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Hoje o Senhor está dando exatamente tudo o que você precisa para viver hoje. Hoje o Senhor está dando para você todas as ferramentas e todas as armas que você precisa para enfrentar o hoje. E amanhã o Senhor vai dar para você absolutamente tudo o que você precisa para enfrentar o seu amanhã. E daqui um ano o Senhor vai te dar tudo o que você precisa para enfrentar daqui um ano. E daqui 10 anos o Senhor vai continuar te provendo, te protegendo, te suprindo em tudo aquilo que você precisa, porque Ele não falha, Ele é fiel e Ele permanece fiel para sempre. Eis que estarei convosco todos os dias. Não é só quando as coisas vão bem, não é só nos dias bons, mas é também nos dias maus. Como eu disse no início, esse é um salmo de confiança. É um salmo que te convida a confiar plenamente no Senhor. Talvez você esteja vivendo uma situação de vida muito parecida com o salmista, quando está na caverna de Adulão, sem saber o que fazer. Você olha para um lado, você olha para o outro, parece que você está cercado. Você olha para frente, está tudo nebuloso. Que essas palavras encontrem agora no seu coração abrigo, morada. Que o Senhor é o teu pastor, o teu amigo íntimo, o teu companheiro de batalhas, e Ele não faltará a você. Ele nunca te abandonará. Ele nunca te deixará. Feche seus olhos agora. Eu quero falar com você que ainda não depositou a sua confiança e a sua esperança inteiramente nesse pastor, nesse Deus. Eu quero te dar a oportunidade para que você faça isso nessa noite. Você que quer fazer agora de Deus o seu Deus. Você que quer conhecer agora não o Jesus de que todo mundo fala, mas você que quer conhecer agora o seu Salvador, o seu Senhor. Você que deseja ser agora ovelha desse pastor. Não do pastor Wander, não do pastor Miqués, mas ovelha do bom pastor, que é Jesus Cristo. Você que deseja agora entregar a sua vida inteira diante dele, eu quero te dar a oportunidade para você dizer sim nessa noite. Tem alguém que está dizendo sim para Jesus nessa noite? Levante uma de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Ali, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém? Lá no fundo, Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém? Aqui no meio, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida ali. Eu já vi. Mais alguém? Levante a mão. Você que está dizendo, Deus abençoe a sua vida, já vi. Você que está dizendo assim, eu quero que agora Jesus seja o meu pastor. Deus abençoe a sua vida, já vi. Que coisa linda. Tanta gente se decidindo por Jesus. E agora eu quero falar com você que está dizendo assim: apesar de já ter recebido Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou com medo, pastor. Eu estou ansioso. Eu estou mal. Eu não estou dando conta. E eu quero convidar você mais uma vez a depositar inteiramente o seu coração e a sua confiança no Senhor, porque Ele é tudo aquilo que você precisa. Você que está pensando que se a tua promoção vir, aí sim você vai ficar feliz. Você que está pensando que se você conseguir aquela coisa, aí sim a sua vida vai ficar boa. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: tudo que você precisa o Senhor já te deu, que é a presença dEle. E a presença dEle é a garantia de que você estará seguro, aconteça o que acontecer. Venha o dinheiro ou não venha o dinheiro, venha a pessoa amada ou não venha a pessoa amada, no Senhor você é capaz de atravessar toda e qualquer situação, porque Ele é o teu pastor e Ele nunca te faltará. E você que hoje entrou com o coração aqui ansioso, abalado, desconfiado, mas que entendeu hoje essa mensagem, levante também a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé. Nós vamos cantar essa canção de confiança, essa canção que nos convida a descansar no Senhor. Essa canção que nos convida a entregar a nossa vida e o nosso coração aos cuidados de Deus. E eu quero convidar você a erguer a sua voz do mais alto que você puder. Entregue a sua adoração e renda a sua adoração a Jesus.